assim tão bem. Eu e ela não deu certo, e você chegou na hora certa.
E aí?
Coração recém-largado dela, e mira pra qualquer flecha. Curte aí seus minutos de glória, que eu vou te tomar.
Do Sistema Arapuã de Comunicação.
De segunda a sexta, às 5 da tarde, na sua Arapuã FM, você tem o melhor resumo dos fatos que aconteceram durante todo o dia. Programa 60 Minutos, primeira edição.
Com Cacá Barbosa, Washington Luiz.
E às 6 da tarde, a Rede Arapuã se forma.
Para o programa 60 Minutos, segunda edição.
Com a participação da equipe de jornalismo do Sistema Arapuã e as notícias que mais repercutem no seu dia. Os fatos narrados pelo jornalismo de maior credibilidade do estado. Não vá para casa sem eles. 60 Minutos. Arapuã FM. Não é só uma rádio, é uma marca.
O maior evento de tecnologia, mídia, negócios e networking audiovisual da América Latina. De 17 a 20 de agosto, no Distrito A&B, em São Paulo. Faça já sua inscrição e venha se conectar com o melhor da tecnologia das produções nacionais e internacionais. Acesse o site e garanta sua vaga. 7 Expo, onde tudo e todos se conectam.
O SUV híbrido mais desejado do Brasil está com condições inacreditáveis na GWM PG Prime. É a sua chance de garantir a tecnologia, o espaço e a economia da linha Haval H6, com versões a partir de R$199 mil. Isso mesmo, a sua virada para o mundo híbrido a partir de R$199 mil. Não espere mais. GWM João Pessoa, Avenida Presidente Epitácio Pessoa, 2040, Expedicionários, João Pessoa. GWM é na PG Prime. Viva o futuro hoje. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Olá, tudo bem? Eu sou o Zico e vou te contar sobre uma empresa que há uma década vem transformando histórias e sorrisos. A Oral Unique cuida do sorriso do brasileiro com experiência, tecnologia e um jeito humano de atender. São 10 anos devolvendo confiança, segurança e a liberdade de sorrir sem medo. Já são mais de 2 milhões de novos sorrisos. Agora é a sua vez.
Agende agora, 981237030.
Oral Unique, há 10 anos referência em sorriso campeão.
Arapuã pega!
Essa pega bem, ouvi!
O Análises é o único laboratório da Paraíba com unidade exclusiva para o público infantil e atendimento especializado para crianças em todas as suas unidades. Análises, o laboratório que a Paraíba escolheu.
Responsável técnico do Dr. Gilson Guedes Filho, CRM 2446.
Quando chegam as chuvas, chega também o momento de reforçar um dos hábitos mais importantes para a sua empresa: a prevenção. Cuidar da saúde da equipe é investir em bem-estar, segurança e tranquilidade para quem faz o seu negócio acontecer. Conte com Unicidade Plus Empresarial da Unimed João Pessoa. Ligue 2106-0440 e contrate já. Unimed João Pessoa. Responsável técnico Dr. Ricardo Queiroga. CRM PB 4149.
São Brás apresenta Padre Fábio de Melo.
Alô, meu povo querido de João Pessoa, que saudade de cantar com vocês. Mas o nosso encontro já está marcado. Teatro Pedra do Reino, um dos mais bonitos do Brasil. Vamos ter uma noite muito especial.
Padre Fábio de Melo, domingo, 26 de julho, 19 horas. Teatro Pedra do Reino. Ingressos na Simpla ou Ecológica Manaíra Shopping, 2106-6127. Apoio, Restaurante Tábua de Carne.
Se alguém te perguntar que rádio você ouve, responda:
Arapuã. Arapuã.
Arapuã FM.
Não é só uma rádio, é uma marca.
Acerte o seu relógio com Arapuã FM na Paraíba, 5 da tarde, 1 minuto.
A hora certa você confere comigo, 17 horas e 1 minuto.
Começa agora na Arapuã FM, programa 60 Minutos, primeira edição.
O seu resumo diário de notícias, os fatos do dia a dia do Estado e os bastidores da política. Conteúdo, serviço, entrevista e opinião. Agora, na velocidade do relógio. Uma hora de informação e credibilidade no ar. Com Cacá Barbosa. Washington Luiz, agora, na Arapuã FM.
Que a Paraíba ouve. Arapuã FM.
Pensando no futuro de João Pessoa, em entrevista ao Sistema Arapuã de Comunicação, o prefeito Léo Bezerra fala de importantes obras para a capital, como o Parque da Cidade e dos viadutos da Beira Rio e o que liga Mangabeira ou Valentina.
A amizade permanece, mas com relação à gestão, na mesa de entrevista, Léo reitera que falta mais parceria com o governo do estado, onde ele relata que recebeu poucos recursos do estado.
Fim de parceria. Prefeito Léo Bezerra faz novas críticas à Cagepa com relação a falas feitas na semana passada, onde ele diz que a parceria havia acabado e cobra soluções para que os problemas sejam resolvidos.
Água só amanhã. Bairro do Eitel Santiago, na cidade de Santa Rita, fica sem abastecimento d'água hoje e amanhã por conta de serviços operacionais.
Atenção redobrada. Coronel responsável pela Operação Lei Seca na Paraíba, Walter Lins Dutra, faz uma análise das fiscalizações em vários municípios do estado e ainda reforça as penalidades para o condutor que for pego dirigindo sob efeito de álcool.
Fique atentos, concurseiros. Três cidades da Paraíba e a UFPB vão disponibilizar 270 vagas em todos os níveis de escolaridade e com salário podendo chegar a R$7.000.
A deriva, de novo, novamente, mais uma vez. Balsa que faz a travessia Cabedelo Costinha apresenta problemas técnicos e precisou ser rebocada na manhã de hoje.
Apontando os motivos, secretário do Meio Ambiente de João Pessoa emite nota onde aponta falhas em podas e raízes prometidas que foram as causas das quedas de árvores no último fim de semana.
E agora os destaques da área policial.
60 minutos.
Homem é preso após invadir apartamento e atacar adolescente com faca em Gramami.
É, e mais, crueldade na cidade de Queimadas. Um homem foi preso por bater em um cachorro e jogá-lo em uma fogueira.
A casa caiu. Mulher é presa suspeita de tráfico de drogas em Alagoa Grande. Com ela foram apreendidas cocaína e crack.
Os 60 minutos sem apresentação de Cacá Barbosa e Washington Luiz.
Na produção, Fabiano Melo.
Você participa do programa através dos telefones 3249-2095.
Repita.
3249-2095. Manda áudio para o nosso telefone, que é 83-98206-6060.
Salve o número e mande áudio.
98206-6060.
Os 60 minutos é gerado para toda a rede Arapuã de rádios através da cabeça de rede Arapuã FM João Pessoa 95.3.
Nós estamos ao vivo também em Campina Grande pela 107.3 FM e na Arapuã Cajazeiras em 98.5.
Os 60 minutos é transmitido pela TV Miramar, canal 4.1 HD digital, pelo site com áudio e vídeo arapuãfm.com.br. Também estamos no YouTube da TV Miramar. 5 da tarde, 5 minutos na Paraíba, tudo igual, 5 e 5. 60 minutos desta segunda-feira, começando tudo de novo. 20 de julho de 2026 é dia do amigo.
Pra quem não tem tempo a perder.
Começo.
60 minutos. As informações que você precisa em uma só rádio. Arapuã FM.
Quero ver sempre no teu rosto essa felicidade, o teu sorriso iluminado que me faz tão bem. O teu astral pra cima já é marca registrada, esse teu jeito que não guarda mágoa de ninguém. Essa vontade de quem vai vencer na vida. Eu tô com Deus e sei que Deus está contigo.
São 5 da tarde, 6 minutos na Paraíba, 5 e 6. Boa tarde, João Pessoa. Boa tarde, Campina Grande. Boa tarde, Cajazeiras. Boa tarde aos milhares de amigos, nesta segunda-feira, 20 de julho de 2026, dia do amigo. A abraçando os nossos amigos, as nossas amigas em toda a Paraíba, que nos dão a alegria, a honra, o prazer e o privilégio de nos acompanhar todo finalzinho de tarde, começo de noite, no nosso 60 Minutos.
Você, meu amigo de fé, meu irmão, camarada, amigo de tantos caminhos e tantas jornadas, cabeça de homem, mas o coração de menino, aquele que está do meu lado em qualquer caminhada.
Meu amigo Washington Luiz, boa tarde.
Muito boa tarde, meus cumprimentos a você, meu caro e querido amigo Cacá. Um abraço também para a Holanda, ao nosso querido Fabiano, todas as, os que compõem aqui o Sistema Arapuano de Comunicação, nosso querido Mozart, está lá na TV Miramar. Muito obrigado a todos pelo carinho, juntos. Feliz Dia do Amigo, muito obrigado por conter e ter essa amizade conosco. Muito obrigado a todos.
Amigo é coisa pra se guardar debaixo de sete chaves dentro do coração.
Essa música me faz lembrar Ayrton Senna. Era a música favorita de Senna. Não era? Canção da América. Nosso querido Milton Nascimento. Abraço! Abraço aos todo, a todos os amigos e amigas. Obrigado pela amizade, pela companhia. Agora, o meu abraço agora, mais do que especial, vai para todos os amigos que ontem se esforçaram, tentaram, torceram para a Argentina. E eu quero aqui simbolizar todos, através do meu amigo Mozart Alexandre, o nosso argentino. Só tem ele. Não, tem Bruno Pereira também, viu?
Bruno.
Bruno Pereira. Bruno foi em Mangabeira, gastou 60 conto numa camisa, 20 numa bandeira, pra ver a Argentina perder pra Espanha. Então, a todos os que torceram pela Argentina, meu mais profundo lamento, mas o mundo é da Espanha. Ao som de Carlos Gardel, eu só preciso dizer uma coisa aos torcedores da Argentina. Daqui a 4 anos tem de novo, agora sem Messi, viu?
Ele acha aí... que ele vai.
Não, tá com a molesta,
não. Eu não duvido, não.
Tá com a molesta, não.
Agora... deixa eu só relatar aqui um fato que ontem eu analisei bem a partida. O que o mundo não esperava foi exatamente a negatividade da Argentina.
A apatia da Argentina. Em 90 minutos deu um chute a gol, rapaz.
Mas é impressionante.
Coisa louca,
eu não sei o que houve. Infelizmente, ainda tomaram um gol da Espanha, que aquilo ali foi uma vergonha. Não tinha necessidade disso. Eu acho que a FIFA não tinha nenhuma... Talvez, é o que diz a história, o time da Argentina não merecia passar pelo que está passando. Extra-campo fizeram uma verdadeira palhaçada com a Argentina. Eu não sei o que foi que acertaram, porque eles têm futebol. Eles têm futebol para jogar com a Espanha, com qualquer seleção do mundo.
Eles têm força para reagir a qualquer adversidade. Foi assim, entendeu? Contra o Egito, foi assim contra a Costa do Cabo Verde... Foi assim contra a Inglaterra. Todos os jogos que a Argentina passou foi na adversidade. Arrumou raça no finalzinho, foi lá e venceu.
E saiu de forma muito trágica, vergonhosa. Inclusive aquela atitude dos jogadores darem as costas para a seleção, na premiação. Aquilo ali foi uma outra vergonha.
Outra vergonha foi aquele jogador que foi lá, pegou o pescoço do pessoal.
Não, ele logo deu uma pancada no cara sem bola. Não tem necessidade disso.
Desportividade zero, fair play zero da Argentina, por isso que é a Espanha, dentre essas e outras, porque afinal de contas é bíblico, Washington Luiz. É bíblico. A soberba precede a ruína.
E com um detalhe, né? Foi uma coisa tão assim, tão pequena, né? Que ela não precisava disso. Ela tem futebol disso, ela tem futebol pra isso.
Tinha futebol.
Tinha futebol.
Tinha Messi.
Eles estavam tão confiantes no que estava acontecendo extra-campo, que eles não se preocuparam com o time.
Não, nenhum.
Da Espanha. Eles tinham convicção disso.
Tinham convicção.
Convicção. Lamentável. Agora, ontem a alegria dos brasileiros foi maior do que o sofrimento contra a seleção brasileira.
Fui.
Porque todo mundo já esperava que essa seleção não ia para lugar
nenhum.
Todo mundo esperava, né? Só se fosse vamos dizer assim, um milagre de chegar a uma final de Copa do Mundo. Mas chegou de forma muito triste. Não merecia a seleção da Argentina não passar merecia. Pelo que passou ontem.
Não merecia.
Foram
mas que foi, humilhados. Não merecia, mas que foi bom, foi.
Foi no...
Que foi bom, foi.
Foi.
5:11 na Paraíba, começou os 60 minutos, acabou a Copa, é vida que segue, começou os 60 minutos.
60 minutos, as informações que você precisa em uma só rádio. Arapuã FM. Arapuã FM, 60 minutos.
5:12 na Paraíba, 5 da tarde, 12 minutos. Eu quero começar o nosso programa fazendo um registro aqui de uma história que nós trouxemos mês passado e que nesta segunda-feira teve mais um capítulo e um bom capítulo. A história começou mal, mas se encaminha para um bom término. É o episódio envolvendo a nossa querida colega jornalista e influenciadora Dalu Melo. Quem se lembra aqui que em junho Dalu foi vítima de importunação sexual em Intermares, na praia de Cabedelo, na orla de Cabedelo, na praia de Intermares. Ela gravou um vídeo, denunciou o vídeo, a gente acompanhou e repercutiu amplamente isso aqui. Mas por que eu digo que temos um bom capítulo e um capítulo feliz nessa história? Porque o Ministério Público da Paraíba denunciou esse homem suspeito de importunação sexual. Agora ele está oficialmente denunciado e agora ele deixou de ser suspeito e passou a ser acusado de importunação sexual contra a jornalista influenciadora Dalu Melo. Ele foi denunciado por dois crimes: importunação sexual e tentativa de roubo. Denúncia oferecida pelo promotor de justiça Renan Donato Lopes de Aquino tramita na primeira vara mista de Cabedelo. Segundo a denúncia, o suspeito agiu de forma consciente e voluntária, praticou ato libidinoso contra a vítima sem consentimento e tentou roubar com o uso da força física os objetos dela. Como elementos para compor a denúncia, a promotoria afirmou haver o depoimento e o auto de reconhecimento facial gravado em vídeo, em que a vítima aponta o acusado com convicção. Também houve o apontamento de declarações de testemunha ocular que presenciou o momento da fuga e reconheceu o suspeito. O Ministério Público também apontou que o relatório da análise de imagens de vídeo monitoramento de um residencial flagrou o retorno apressado do suspeito ao local de trabalho dele. Além da condenação pelos dois crimes, a denúncia pede ainda a fixação de indenização mínima em favor da vítima, ou seja, em favor da Dalu Melo, englobando dano moral no valor de R$5.000. Então tá aí o Washington Luiz. Agora o homem deixou de ser suspeito, passou a ser acusado a partir do momento em que foi denunciado pelo Ministério Público à Justiça. Denúncias, por dois crimes. Importunação sexual e tentativa de roubo.
Eu volto a repetir, como eu tenho dito aqui diversas vezes, o Ministério Público, o Poder Judiciário da Paraíba, quem, a Polícia Civil, que é a Polícia Judiciária, também são competências, né, que foram investigados, ele foi investigado, foi preso, foi cumprir o mandado de prisão contra ele, e um inquérito bem robusto feito pela Polícia Civil, que subsidiou o Ministério Público para efetuar essas denúncias contra ele. Nunca deixem de denunciar. Aconteceu, faça como ela e outras mulheres, denuncie, porque aí a polícia, a gente não pode perder jamais a esperança de colocar pessoas desse tipo na cadeia.
Esse é um
colocar,
fato.
Tem que colocar
agora,
atrás das grades. Fala,
agora,
Cacá, deixa eu prestar aqui minha solidariedade a todos que fazem a Defensoria Pública aqui do nosso estado.
Tragédia na PB05.
A defensora pública aposentada, a Maria Ives de Albuquerque Menezes, 73 anos de idade, ela morreu após uma colisão entre dois carros na estrada de Lucena, aqui na região metropolitana de João Pessoa. De
acordo com PB025.
Isso. De acordo com informações, o marido da vítima, identificado como Antônio Carlos, de 82 anos de idade, também estava no veículo. Ele sobreviveu ao acidente, foi encaminhado para o hospital de emergência, então, mas posso só particular aqui em João Pessoa, perdão. Até A última atualização da nossa equipe de reportagem, o estado de saúde dele não havia sido informado. Em nota, a Defensoria Pública da Paraíba lamentou a morte de Maria Ives. A instituição informou que a Defensora Pública entregou os quadros da Defensoria Pública até a aposentadoria em 2009 e exerceu as últimas funções na comarca de Sousa. Então, minha solidariedade a todos os familiares. Entendeu? Imagina o que é para um cidadão desses 82 anos de idade ver a esposa morta num acidente. É uma aflição que, sinceramente, é muito complicado.
Muito triste, a gente lamenta e manda nossa solidariedade a todos que fazem o Ministério, a Defensoria Pública do Estado da Paraíba. Ela era Defensora Pública, Defensora Ive.
Isso.
5h17 na Paraíba, 5 da tarde, mais 17 minutos. Atenção Santa Rita, hein? Atenção Santa Rita, falta d'água hoje e amanhã. O abastecimento já foi interrompido de hoje e segue durante toda a terça-feira até as 18 horas de amanhã, devido à realização de serviços operacionais programados, segundo a concessionária ANE, Águas do Nordeste. Segundo a ANE, a parada é necessária para a execução de atividades de infraestrutura, incluindo passagem de cabos, adequações elétricas, substituição de bomba e limpeza do CPAS. Não sei o que é isso. Além disso, serão realizadas as adequações para ativação do sistema provisório de bombeamento, etapa considerada fundamental para a desativação operacional do reservatório elevado R7. Os trabalhos ocorrem até as 18 horas de amanhã. Nesse período, poderá haver interrupção temporária no abastecimento de água no bairro Eitel Santiago. Após a conclusão do serviço, o sistema será religado e o abastecimento normalizado de forma gradativa, conforme a pressurização da rede. Então, Eitel Santiago já está sem água hoje, já registra falta d'água hoje e vai registrar também falta d'água amanhã, informou a empresa ANE Águas do Nordeste em Santa Rita. 5h18 na Paraíba, 5h18 em ordem, Fabiano, tudo em ordem? Então vamos trazer logo a primeira parte aí da entrevista do prefeito João Pessoa, Léo Bezerra, do PSB. Prefeito João Pessoa, que hoje conversou aqui no... deu entrevista aqui ao Sistema Arapuã, conversou com Bruno Pereira e Felipe França no Arapuã Verdade. E nessa entrevista, o prefeito falou sobre as obras que estão em andamento e que estão previstas aí aqui para a capital, a exemplo do Parque da Cidade, dos viadutos da Beira Rio, a ligação entre Mangabeira e Valentina. Vamos ouvir o prefeito João Pessoa, Léo Bezerra, hoje aqui no Sistema Arapuã de Comunicação.
Já está um pouco mais adiantada, né?
Isso, essa já está um pouco mais adiantada. Se Deus assim permitir e as chuvas permitirem, até o meado de outubro, a gente já está querendo entregar a primeira etapa para que as pessoas não passem mais por aquele alagamento. Mas falando do Parque da Cidade, a gente entregou a primeira etapa. Ainda o ex-prefeito Cícero Lucena entregou a primeira etapa, que foi aquele anel, aquele circuito viário que nós fizemos, que desafogou muito o trânsito ali no Bessa. Graças àquela intervenção, hoje nós não temos grandes fluxos de carro, intervenções viárias naquele local. E agora nós estamos na segunda etapa, não só terminando a parte do estacionamento do parque, como as duas ruas de acesso, as duas laterais do parque que vão ligar até a BR, que vão dar uma melhor abertura, uma melhor amplitude ao bairro do Bessa. E a gente está cobrando muito da empresa, infelizmente por conta das chuvas tem atrapalhado um pouco, a gente entende que atrapalha um pouco, mas não podemos parar. E nós visitamos e já por duas vezes aquela obra, até nem divulgamos as visitas que nós fizemos, mas nós já temos imagens novas, a rua já está praticamente pronta, está faltando fazer a ligação com a BR, é uma obra que a gente espera a parceria com o governo do estado, onde nós vamos procurar o governo do estado para que faça a ligação com a BR, tem uma parte também que se torna como cabedelo, e nós estamos cobrando e vamos cobrar do governo estadual. Mas é uma obra, pode ter certeza, nos próximos dias a gente já vai estar trazendo um novo cronograma daquela obra para que a população possa, no mais rápido possível, usufruir de mais um parque na nossa cidade. E você falou do viaduto. O viaduto nós iniciamos, nós já estamos com um canteiro de obras a todo vapor, já anunciei isso. Estamos fazendo, quem desce ali na beira-rio já pode ver algumas máquinas fazendo o estudo do solo. Nós estamos apresentando aquela parte do estudo do solo. mas que a primeira etapa, que é a subida para o bairro do Alto Plano, que vão ser duas ruas que vão ser abertas ali, você vem descendo a beira rio, você vai entrar à direita, antes da entrada daquela farmácia, você vai poder entrar à direita ou pegar a principal ou pegar por dentro do bairro. Aquela vai ser a primeira obra que nós vamos fazer antes da ponte estaiada e antes da próxima avenida, na avenida descendo. Então, eu quero aí nos próximos dias já estar acompanhando essa obra já pode ser iniciada, já está iniciada, como eu disse, através do estudo do solo, mas já vocês já vão ver as máquinas podendo fazer os pilares que vão sustentar a grande via que a gente vai abrir naquele espaço.
Arapuã FM.
Vai resolver um problema, um gargalo complicado ali, viu?
Na verdade, aquele gargalo ali no final da beira-rio ali era um gargalo antigo.
Antigo.
Tentou-se resolver aquilo ali, só que aquilo ali virou um arrudeio da molesta ali, porque para você pegar, descer do altiplano para vir pro centro, você tem que fazer um arrudeio, ir para fazer... Eu acho que o viaduto ali, eu acho que é a solução definitiva para aquilo ali, mas enquanto... Porque é um nó que fizeram ali, rapaz, quando fizeram aquela elevação ali no... Resolveram o problema do alagamento ali no final da beira-rio, mas virou um nó ali. Ninguém entende aquilo ali. Enfim, é uma mão de obra da moléstia para você descer do altiplano para ir pro centro.
É complicado.
Então...
É porque João Pessoa é uma cidade que não foi planejada para ter hoje a população. Vai para 1 milhão de habitantes, João Pessoa. 1 milhão de habitantes. E sem contar o número de veículos que... Há 50, 100 anos passado, há um século, era uma quantidade e agora é uma completamente...
50, 100 anos, 20 anos atrás. João Pessoa de 20 anos atrás, que eu conheci quando cheguei aqui, é totalmente diferente da de hoje.
Completamente.
Agora, nessa mesma entrevista com o prefeito Léo Bezerra, ele lamentou a falta de parceria com o governo do estado, por parte do governo do estado. Ele disse que tem recebido pouco recurso do estado. Vamos ouvir o prefeito Léo Bezerra.
Amizade com o governador Lucas. Isso não vai afetar a minha amizade, não vai afetar, eu tenho certeza, a amizade que eu tenho com o Lucas de maneira alguma. Não é porque eu defendo o projeto do ex-prefeito Cícero Lucena, por acreditar que ele é o melhor para Paraíba, não só para João Pessoa, mas para Paraíba, que isso vai afetar, e eu tenho certeza que ele pensa do mesmo modo. Até porque já partilhamos de diversas conversas e eu acho que ele entende esse momento que eu estou vivendo e que ele está vivendo. Ele vai defender a bandeira dele e eu estou defendendo a minha bandeira do que eu acho que é melhor para João Pessoa e para Paraíba. Mas, infelizmente, chegaram alguns recursos em João Pessoa, que foi o recurso para o São João. Eu tenho que dar esse reconhecimento. Chegou 1 milhão de reais para ajudar no São João. Em João Pessoa, para você ter noção, nós gastamos mais só nas quadrilhas... Nós gastamos mais de 700 mil reais nas quadrilhas, 750 mil reais na ajuda de custo das quadrilhas e também naquele pavilhão que nós fazemos. Um São João que custou algo em média de 5 a 7 milhões, foi janeiro, algo em torno de 7 milhões de reais que nós gastamos com todo o São João. E aí ele aportou, ele fez esse encaminhamento de 1 milhão de reais, mas eu ainda estou aguardando os das chuvas. Meu principal foco é os das chuvas. Ficaram disponibilizados.
O que é que o governo prometeu de chegar junto com a prefeitura?
Na verdade, eu fui para uma reunião com o ministro. O ministro esteve aqui, nós fizemos uma reunião no centro de convenções com o ministro Valdez Góes. E a primeira pergunta que eu fiz quando eu cheguei para ele, eu fiz: vai depender de um papel de estado de calamidade, ou do desoneamento, do que aconteceu na cidade para poder esses recursos chegarem? Ele disse que não. Os recursos iriam chegar de maneira rápida.
Se tratar de uma emergência,
mas até agora o que chegou por parte do estado foram algumas vassouras e kits de higiene, o que foi o que chegou, que a gente nem estava precisando mais disso, porque nós já tínhamos feito toda a limpeza dos espaços, nós condenamos algumas casas, nós não, né? As casas foram condenadas através da Defesa Civil e nós tivemos que fazer não só compra assistida, pessoas que tiveram que ir para novas casas, como também o aluguel solidário da prefeitura. E essas pessoas hoje são assistidas, todas elas são assistidas pela prefeitura e não chegou nada do governo do estado. Agradecer também, não poderia deixar de agradecer a alguns empresários que nos ajudaram, que com compra de materiais, geladeira, fogão, sofá, nós recebemos esses materiais, entregamos a cada família delas, mesas, E aí a gente está aguardando ainda esses recursos. Ficaram de chegar uma retroescavadeira que até agora não chegou. Ficaram de chegar caminhões que até agora não chegaram. Ficaram de chegar ajudas financeiras que até agora não chegaram. Mas a resposta que eu obtive, para ser justo aqui, isso foi em corredores de gabinetes. A resposta que eu tive é que o governo do estado estava ajudando algumas pessoas das chuvas, independente da prefeitura. Se ele assim o fez, ele que tem que responder o que fez pelas chuvas aqui na nossa cidade. Eu, a prefeitura de João Pessoa, não recebeu recursos. Fora esses kits de higiene e kits de limpeza, a gente não recebeu mais nada do que isso.
Na semana passada...
Arapuã FM.
Também, nesse mesmo ritmo, nesse mesmo diapasão, o prefeito Léo Bezerra fez novas críticas à Cagepa. Semana passada ele disse que a parceria com a Cagepa acabou, e acabou mesmo. Tanto, isso a gente vai ver agora na fala do prefeito Léo Bezerra, põe no ar.
É que vou trazer de novo, se a cidade foi planejada por Léo e Cícero. Nós planejamos todos esses acessos, todas essas novidades para a nossa cidade. E agora eu estou esperando novas ações com o novo governador, que é Lucas. Espero que ele faça. Quando eu disse que a parceria acabou, é porque infelizmente a Cagepa não é mais nossa parceira. Eu estou pedindo audiência com o secretário Marcos Vinícius, e se tiver que conversar com o governador, eu vou conversar.
Qual é o principal problema com a Cagepa?
Os esgotos. Em uma das falas aqui na nossa cidade, foi dito que a Cagepa não jogava esgoto na galeria pluvial. Em duas fiscalizações que eu fui com o Ellison, nós encontramos um que chama um ladrão, que quando a galeria de esgoto ela enche, ela tem para onde ter que vazar, e ela vaza...
Um suspiro
para dentro da galeria pluvial. Lá no bairro do Valentina, perto do mercado do Valentina. Eu fiz essa cobrança e até agora essa intervenção não foi feita. E eu também não aguento mais as nossas praias poluídas. Quem faz o estudo de balneabilidade é o Estado.
A Sudema.
Pergunte a ele como é que está a nossa orla. E esse esgoto? Sou a prefeitura que lança esgoto? É a prefeitura que trata esgoto? Não. Quem trata esgoto é a Cagepa. E nós renovamos uma concessão onde foi nos prometido o saneamento da nossa cidade. Se está subdimensionado, assuma que está subdimensionado, que tem que fazer outras estações elevatórias, que tem que melhorar a qualidade do cano, a espessura do cano. Assuma, eu estou aqui para assumir os meus problemas. Eu espero que o Estado assuma os dele. Eu não estou dizendo aqui que é uma crise. É uma crise isso? Não. Eu não acho que é uma crise. Eu acho que é um problema que tem que ser resolvido.
Mas nesse caso, o senhor já tem a conclusão de que o esgoto jogado no mar está sendo por culpa do Estado.
Claro. Ele tem uma fala muito interessante, que a Cagepa fala, diz assim: não, mas a prefeitura tem que olhar a galeria pluvial. Nós estamos olhando a galeria pluvial.
Da manutenção.
E as pessoas que não têm cisterna nas suas casas? E aí? A prefeitura que fiscaliza, a gente fiscaliza, a gente dá liberação com a cisterna. E se a cisterna está ligada... Ele paga esgoto, essa cisterna está ligada na galeria pluvial. Ele paga quem o esgoto? É a prefeitura? Não paga a prefeitura. Tem um pensamento diferente. Então, o que eu quero? Convergir esse pensamento. Vamos fazer a fiscalização junta, gente. Eu estou todos os dias, meu caminhão, os caminhões da prefeitura estão nas ruas de João Pessoa, fiscalizando, olhando nossas galerias pluviais, fazendo tamponamento. E vai estourar esse esgoto na casa de alguém. Essa pessoa paga esgoto a quem? É a João Pessoa? Paga o esgoto a Cagepa. Então a Cagepa não pode ajudar nisso?
O senhor vê com os olhos quando a Câmara abre uma CPI para investigar essa questão aqui em João Pessoa?
Na verdade, não é com bons olhos. Eu sou a favor do diálogo, mas esse diálogo, cadê esse diálogo? Faz quanto tempo que a gente tem esse problema, Bruno? Me explica aqui.
Faz quanto tempo?
Eu estou prefeito há 100 dias. Faz quanto tempo que você dá a vulnerabilidade no nosso mar aqui que está poluído? Não dá mais, Bruno. Não dá mais para aceitar isso. Não dá. O problema é meu, eu estou fazendo a minha parte. Vamos fazer junto?
A prefeitura pode multar, inclusive, poluição.
Isso, nós podemos multar. E ele está dizendo, não, tem até uma fala até de alguns dos funcionários da Cagepa que diz, não, a prefeitura tem poder de fazer esse tamponamento. Tem. Vai estourar em algum canto. E não tem que fazer da casa, a ligação da casa para o local. Tem que fazer. E aí a gente vai ficar esperando, vai deixar poluir. A obrigação é da prefeitura tamponar. Vai estourar em algum canto, vai sair em algum canto e vai para onde? Para a galeria pluvial. Vai estourar para a galeria pluvial. Então o que a gente quer? Vamos, Cagepa, fazer junto, a prefeitura está de portas abertas. Vamos fazer a operação de novo, como a gente fazia com o ex-governador João Azevedo. Pode puxar aí, Bruno, matérias antigas. Eu, Cícero, João, a gente lá na orla de João Pessoa. Parceria Praias Limpas, governo e prefeitura trabalhando juntos. Cadê isso? Eu tô pedindo faz quanto tempo, Bruno, isso? Você é testemunha, quantas vezes eu pedi aqui? Quantas vezes você me entrevistou, Brasil, reclamei disso aqui, e cadê essa parceria?
60 minutos.
Pegando fogo!
Declarações fortíssimas do prefeito João Pessoa, Léo Bezerra, e chamando o governo do estado a se apresentar e a se fazer presente com relação às parcerias e com relação à atuação da CAGEPA aqui na capital.
Exatamente. Já na semana passada, em uma entrevista lá no Valentina de Figueiredo, Léo também fez esses mesmos questionamentos. Ele fez esses mesmos questionamentos e disse que ia procurar, ou a CAGEP ia procurar, inclusive até o próprio governador. Acho que são dois jovens, eu acho que o Lucas não vai se furtar em sentar à mesa e poder resolver os problemas. Cada um resolva a sua parte, eu não tenho dúvida que ele vai chegar e sentar.
5h31, abraçar nosso amigo aqui, Adilson, lá da Semiótica. É. Semiótica que é parceira aqui da Arapuã FM. Alô, Adilson!
Um abraço, Tigrão.
Tigrão, Adilson, lá da Semiótica. 5h32, a gente vai pro intervalo comercial. Na volta, de novo, a balsa deu problema.
Mas tá bem pertinho disso mudar, né? Com essa
a ponte,
com a
né?
ponte do futuro, quero
tá
ver.
Tá acabando.
Sim, infelizmente ainda tem pessoas que irão utilizar ainda essa abençoada, mas é questão de tempo. É uma outra situação que o DR é para tomar uma providência.
Já a gente fala de um absurdo lá em Queimadas. O camarada foi preso porque bateu no cachorro e jogou o bichinho na fogueira, rapaz. Isso é coisa que se faça com cachorro? Crueldade.
Só agradecer também ao nosso querido Rodrigo, lá em Sobrado, lá em Caruçu.
Ah, bacana.
Tá no carro escutando aqui o programa. Rodrigo, um abraço.
É, tudo isso e muito mais, já, depois do intervalo, nos 60 minutos.
Pra quem não tem tempo a perder.
5h32 na Paraíba.
Arapuã FM. O melhor jornalismo. Volta já. Arapuã,
o tempo todo com você.
Você está na Arapuã FM João Pessoa.
Arapuã!
Uma empresa do Sistema Arapuã de Comunicação.
A partir de amanhã, a Rádio Arapuã FM dá largada na cobertura das eleições 2026. Começa a rodada com os pré-candidatos que disputam o governo da Paraíba. A partir de amanhã, até o dia 24 de julho, às 13 horas, na Rádio Arapuã FM, com transmissão simultânea na TV Arapuã. Quem abre a rodada é o pré-candidato do PL, Efraim Filho. Um por um, cara a cara, respondendo às perguntas que a Paraíba quer saber. Arapuã, eleições 2026. A nossa escolha é você.
Oferecimento. Sistema Fé Comércio Sesc Senac, GM Track, tecnologia para a sua segurança. Sentry Motors, o futuro é agora. Projecta, material de construção e aluguel de máquinas.
Quando chegam as chuvas, chega também o momento de reforçar um dos hábitos mais importantes para a sua empresa, a prevenção. Cuidar da saúde da equipe é investir em bem-estar, segurança e tranquilidade para quem faz o seu negócio acontecer. Conte com Unicidade Plus Empresarial da Unimed João Pessoa. Ligue 2106-0440 e contrate já. Unimed João Pessoa. Responsável técnico, Dr. Ricardo Queiroga. CRMPB 4149.
E aí, tá de baixo astral? Vem pra Arapuã!
João Pessoa hoje é a melhor capital do Nordeste para viver. É o que mostra o Índice de Progresso Social 2026. Uma cidade que cresce com mais qualidade de vida, mais cuidado, mais futuro. E quando João Pessoa avança, a Paraíba inteira vem junto. Porque os investimentos, o desenvolvimento e a força que vem daqui também movimentam todo o estado. Prefeitura de João Pessoa, orgulho da Paraíba.
Empresário, a sua empresa vende, mas será que ela realmente dá lucro? A KLA João Pessoa apresenta a mentoria Construindo uma Empresa Lucrativa, com Alberto Marinho. Um programa para donos de empresas que querem melhorar a gestão, dominar os números, fortalecer o caixa, liderar melhor a equipe e tomar decisões mais estratégicas. Ser empresário não é apenas faturar, é construir uma empresa saudável, lucrativa e preparada para crescer. Construindo uma Empresa Lucrativa com Alberto Marinho. Garanta sua vaga pelo WhatsApp 83994034775.
Com análises,
é o único laboratório da Paraíba com unidade exclusiva para o público infantil e atendimento especializado para crianças em todas as suas unidades. Análises, o laboratório que a Paraíba escolheu.
Arapuã Verdade, o programa jornalístico de maior credibilidade do estado. A apresentação de Bruno Pereira, Luiz Torres, reportagens de Fernando Brás. Arapuã Verdade, de segunda a sexta ao meio-dia, na rede Arapuã de Rádios. Um jornalismo de compromisso com a Paraíba. Arapuã Verdade, para quem gosta de ouvir primeiro.
Se alguém te perguntar que rádio você ouve, responda! Arapuã!
Arapuã! Arapuã FM.
Não é só uma rádio, é uma marca.
60 minutos, para quem não tem tempo a perder.
5 da tarde, 36 minutos agora na Paraíba, 5h36, estamos de volta com 60 minutos aqui na sua Arapuã FM. Olha, vamos dar um giro policial rapidinho, WL? Vamos trazer essa história aqui do camarada que invadiu o apartamento, atacou uma jovem à faca e foi preso. Um homem foi preso em flagrante no último sábado, suspeito de invadir o apartamento de uma adolescente de 14 anos com uma faca e feri-la no bairro de Gramami. Prisão realizada por equipes da DHPP, que é a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa da capital. Segundo a Polícia Civil, o suspeito teria entrado no imóvel enquanto a adolescente dormia. Durante a ocorrência, a vítima teria reagido à invasão e foi atingida por golpes de faca. Após conseguir escapar, ela pediu ajuda. O homem deixou o local após o ataque, mas foi localizado por policiais no Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa, onde procurou atendimento médico devido aos ferimentos sofridos em razão da reação da vítima. Ele foi preso no andado de saúde e encaminhado à delegacia. Em depoimento, o suspeito confessou que entrou no apartamento com a intenção de estuprá-la. Ele confessou. De acordo com a polícia, o crime não foi consumado devido à reação da adolescente. O homem foi autuado em flagrante, permanece à disposição da justiça. Já a vítima segue internada no Hospital de Trauma, onde passou por cirurgia. A Polícia Civil informou que continua apurando o caso para o completo esclarecimento dos fatos. É. Agora, WL, falando em covardia, porque isso aqui já é uma covardia, esse caso do rapaz que invadiu o apartamento para estuprar a menina de 14 anos. Agora, outra covardia no mesmo nível foi o que aconteceu em Queimadas, WL. O camarada que matou o cachorro a pauladas e ainda, ou melhor, encheu o cachorro de paulada e jogou o bichinho na fogueira, WL. Lê essa história que eu não tenho estômago para ler.
Rapaz, eu vou dizer uma coisa a você. É uma situação que fazia muito tempo que eu não via uma atrocidade dessa. Um cara desse era para mofar na cadeia. Isso aí é indiscutível, porque um elemento desse, fazer isso com um animal, jogar, queimar o animal numa fogueira, rapaz. Isso é um verdadeiro absurdo. Um cara desse não tem escrúpulo, não. Eu não sei, não. Ele não tem qualificação, um elemento desse. A qualificação dele é fora de qualquer contexto. Ele é um agricultor de 53 anos de idade. Foi preso, suspeito de matar o próprio cachorro em uma propriedade rural de Queimadas. Isso lá no Agreste da Paraíba. O crime foi denunciado por testemunhas e, segundo o delegado Atu Andrade, as agressões teriam acontecido em dois momentos. Pela manhã, o agricultor teria espancado o animal, amarrado o cão em uma árvore e deixado no local. Isso é o primeiro fato criminoso dele. Posteriormente, o suspeito teria retornado à propriedade e voltado a agredir o cachorro. Conforme a investigação, o animal ficou sem conseguir andar devido aos ferimentos. Tá covarde, viu, velho? Em seguida, o cão teria sido jogado vivo em uma fogueira. O animal não resistiu à agressão. Uma testemunha presenciou o crime e informou a polícia militar. Os agentes foram até o local, prenderam o agricultor e o encaminharam para a delegacia. Em depoimento, o suspeito afirmou que o cachorro estaria causando transtornos ao seu cotidiano. Segundo a polícia,
incomodou-se com o cachorrinho.
Oh, ele vive sozinho e não possui denúncias anteriores.
Mas quem quer viver com uma praga dessa?
São infelizes, mano.
Quem quer ver com a praga dessa? A gente tem pra complementar essa história toda o delegado Arthur Andrade. Ele é da Delegacia de Queimadas e dá detalhes desse episódio. Vamos ouvir.
Em 17 de julho de 2026, a Polícia Militar da Paraíba apresentou na 11ª Delegacia Seccional de Polícia Civil uma ocorrência de maus-tratos aos animais com resultado morte. Após a oitiva das testemunhas, chegamos à conclusão que a dinâmica do crime aconteceu da seguinte forma. Um indivíduo residente do sítio Soares, zona rural de Queimadas, começou a desferir golpes com um pedaço de madeira em seu próprio cachorro por volta de 8 horas da manhã. Após as primeiras agressões, ele amarrou o cachorro a uma árvore e se retirou do local, retornando apenas por volta de 3 horas da tarde. Quando ele retornou, não satisfeito em ter agredido o cachorro anteriormente, continuou as agressões com um pedaço de madeira, até que o cachorro não mais conseguiu andar. Posteriormente, ele acendeu uma fogueira e arremessou o cachorro ainda vivo em meio às chamas. Graças a uma testemunha que presenciou os fatos e teve coragem de denunciar a Polícia Militar, a guarnição conseguiu efetuar a prisão do indivíduo e conduzir até a central de flagrantes. Também a testemunha relatou os fatos perante a autoridade policial, subsidiando nosso pedido de prisão preventiva em relação a este indivíduo, tanto pela gravidade em concreto do crime, quanto pelo caráter antissocial e perigoso do indivíduo, que já respondeu por violência doméstica, ameaça e lesão corporal contra outras pessoas. Portanto, nós apresentamos o autuado com essa ocorrência ao Poder Judiciário para audiência de custódia, onde aguardamos o resultado após a audiência devida.
Arapuã FM.
Crueldade, rapaz, crueldade. O caba que faz um negócio desse com um animal.
Ele é capaz de fazer
com um ser vivo. E é independente de ser animal ou ser humano, com um ser vivo. O caba desse não merece viver nunca em sociedade.
Não.
Tá na graças cadeia. A Deus ele tá preso, continua preso e permanecerá assim por um bom tempo pra pensar um pouco na canalice que fez. E responder criminalmente por isso. Agora Alagoa Grande, hein, Washington? Hein, Washington Luiz? Teve prisão por lá, né?
É, em Alagoa Grande, a Polícia Civil, através da delegacia daquela cidade, a 8ª Delegacia de Polícia, prendeu em flagrante um homem, aliás, uma mulher, pelo crime de tráfico de drogas e durante uma ação que resultou no fechamento de um ponto de comercialização de entorpecente no município de Alagoa Grande. De acordo com as informações, a prisão ocorreu após o recebimento do procedimento de denúncias anônimas, apontando intensa movimentação ilícita em uma residência. De posse das informações, a equipe de investigadores deslocou-se até o local, endereço indicado na denúncia, para averiguar os fatos. Durante as diligências, policiais encontraram no interior do imóvel as drogas e deram voz de prisão à proprietária. 200 pedras de crack, 16 porções de cocaína e ela foi autuada e todo o material ilícito foram conduzidos para a delegacia. Agora vai responder na justiça e permanece preso.
Que continue. 5h44 na Paraíba, 5 da tarde, 44 minutos. Quem precisou da balsa hoje entre
de novo
Cabedelo e Costinha ficou na mão, viu? De novo, novamente, outra vez. Uma balsa responsável pelo transporte entre Cabedelo e Costinha apresentou problemas e ficou à deriva ontem à noite. De acordo com a Nordeste Navegações, empresa responsável pela operação, um rebocador da embarcação precisou ser substituído. Por isso, o barco ficou parado durante o conserto, que demorou alguns minutos. Após a substituição, a barca voltou a operar normalmente. A balsa já apresentou problemas anteriormente, como em dezembro do ano passado. Na época, uma reunião com a Marinha e com a Nordeste Navegações foi convocada pelo DR. O objetivo era discutir os problemas que vêm sendo identificados na embarcação e verificar como o processo de manutenção da balsa está sendo realizado. E, pelo visto, a reunião não deu em nada, porque ontem à noite, de novo, novamente, mais uma vez, a balsa deu pau. Agora, eu quero saber até quando. Porque, mesmo com a obra da Ponte do Futuro, muita gente vai precisar
utilizar,
fazer esse deslocamento. Né? E aí eu quero saber até quando esse negócio vai. Até quando esse negócio vai. Porque não dá não, amigo. Não dá não. Essa Nordeste Navegações, ela brinca com a cara dos usuários.
É lamentável.
Ela tira onda com a cara dos usuários e tira onda bonito. Ela tira onda legal da galera. Falta de respeito, falta de sabe? falta de respeito, principalmente com o serviço público. É uma concessão, é um serviço público concedido à iniciativa privada, que deveria funcionar de forma eficiente, não é, ponto. Aí chama-se a empresa para uma conversa, mas parece que entrou por um ouvido e saiu pelo outro.
É verdade.
Até quando, hein?
É aguardar. Acho que o DR precisa tomar uma providência o quanto mais rápido possível, né?
Porque precisa.
Não pode acontecer. Vou esperar que aconteça o pior?
O certo, né?
Deus queira que não.
Deus queira que não. São 5h46, 5 da tarde, 46 minutos. Olha, lei seca, viu? Operação Lei Seca. O coronel responsável pela operação aqui na Paraíba, o Walter Lins Dutra, fala sobre as fiscalizações feitas em todo o estado e fez um alerta para as penalidades para quem for pego dirigindo sob efeito de álcool. Vamos ouvir o coronel Walter Lins Dutra.
É interessante a gente ressaltar essa questão da mistura álcool e direção, né? Dirigir sob a influência de álcool, a pessoa está colocando em risco a vida dele, a vida de terceiros e o seu próprio patrimônio. Então, a Operação Lei Seca, ela se desenvolve em todo o estado, né, através do DETRAN, através da Polícia Militar e dos órgãos municipais de trânsito. Então, o DETRAN, de forma acertada, vem desde 2023 fazendo a capacitação dos órgãos municipais de trânsito também para atuar na Operação Lei Seca. É o exemplo de João Pessoa, onde você já vê a gente do trânsito da CEMOB fazendo fiscalização de alcoolemia. O BPTRAN já criou a Operação Zero Álcool e nós mantemos diariamente, né, a Operação Lei Seca. No período de 12 meses, mas ele também comete o crime, que pode ser uma penalização de 6 meses a 3 anos de detenção. Caso ele se envolva em sinistro, aí esse crime ele passa a ser de reclusão, essa pena passa a ser de reclusão. E um outro detalhe que é importante e que as operadoras de seguro já estão fazendo. Quando a pessoa é flagrada dirigindo sob influência de álcool e que se envolve no sinistro, ele perde o direito àquele seguro.
E outra coisa, vamos supor que o motorista lá bebeu, ele atropelou alguém e não prestou socorro. Porque, infelizmente, a gente vê isso acontecendo. É pior ainda, né?
Como tem se mostrado a justiça nesse sentido? Então, a pessoa tem sido denunciada pelo crime doloso contra a vida. Ou na tentativa, quando a pessoa não conseguiu, não faleceu, ficou com lesão corporal gravíssima, ou quando a pessoa vem a resultado morto. Quando tem o resultado morto, é crime doloso contra a vida, vai para o tribunal do júri responder o crime doloso.
Tá aí, a dica é essa. Agora eu gostei dessa postura aí das seguradoras, viu? Se a seguradora detectar que o camarada que causou o acidente estava sob efeito de álcool, se o carro dele estiver sob seguro, já era. Perde o direito à cobertura. E tá certo.
Corretíssimo.
Tem que intensificar
isso. É que seria muito fácil. Você com a cara cheia de cachaça, bate o carro e depois é o segurador vai pagar. É. Você já cometendo uma infração.
Pelo amor de Deus. 5h48 na Paraíba. A Paraíba tem mais de 272 vagas abertas em concursos públicos neste mês de julho, com oportunidades nas prefeituras de Mãedágua, Conceição e Pirituba, além da Universidade Estadual da Paraíba. As vagas contemplam candidatos de níveis fundamental, médio, técnico e superior, salários que chegam a R$ 7.272. As inscrições seguem abertas ou serão iniciadas ao longo deste mês, conforme o cronograma de cada edital. Os interessados devem consultar os canais oficiais dos concursos para conferir os requisitos dos cargos, prazos de inscrição e datas das provas. A Prefeitura de Mãedágua oferece 91 vagas para candidatos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. Salários entre R$ 1.621 e R$ 7.272. As inscrições vão até 5 de agosto, objetivas 2 de setembro, as práticas em 27 de setembro, o resultado final está previsto para 9 de outubro. Prefeitura de Conceição, 138 vagas para níveis básico, médio, técnico e superior. Salário de R$ 1.621 a R$ 7.000. Inscrições começam hoje e vão até 23 de agosto. Provas em 20 de setembro, resultado 7 de dezembro. Prefeitura de Pirpirituba, 45 vagas para níveis médio, técnico, superior e magistério. Salários entre R$ 1.621 e R$ 6.000. Inscrições vão até 7 de agosto, as provas 29 de novembro e o resultado 17 de fevereiro do ano que vem. E por fim, a Universidade Estadual da Paraíba, 8 vagas para candidatos de níveis fundamental, médio e técnico, salários entre R$ 2.104 e R$ 3.768. Inscrições vão até o dia 26 agora, semana que vem. A prova objetiva acontece dia 26 é sábado. 26 é sábado. 26 é domingo, melhor. 26 é domingo. Prova objetiva em 23 de agosto e o resultado 28 de outubro. 5h50 na Paraíba, 5 da tarde, 50 minutos. Tivemos quedas de árvores aqui na capital paraibana, Washington Luiz.
Tivemos sim, no sábado, nós uma preocupação enorme, inclusive quando eu me deslocava aqui para a TV, por volta das 9h40, 10 horas, foi exatamente onde aconteceu um temporal ali na Epitácio Pessoa, preocupante. A Secretaria do Meio Ambiente informou que a queda de cerca de 8 árvores entre 17 e 18 foi provocada pela combinação de ventos fortes, chuvas intensas, raízes comprometidas e a falta de poda de conformação. Segundo o órgão, as árvores apresentavam raízes obstruídas pelas calçadas, o que contribui para o tombamento. E de acordo com a SEMAN, as árvores não apresentavam sinais de doença. O diretor do Centro Ambiental, Anderson Fontes, ele explicou que os danos foram provocados pelas condições das raízes e pela intensidade dos ventos, que chegaram à velocidade de 40 até 60 km por hora aqui na capital. A prefeitura informou que as equipes da SEMAN, SEDUB e ELU, além de CEINFRA, seguem monitorando. Agora, o que vai acontecer também, o pessoal da SEMAN ficar ligado, na Avenida Camilo de Holanda.
Certo.
Aquelas raízes que ali estão, será que não vão...
roubada ali, verdade. Roubada.
Tem que tomar uma providência ali, gente. Nós já cobramos aqui. Precisa ser tomada uma providência. Os veículos, eles não conseguem, porque ali é a mão dupla. Aí, por exemplo, o ônibus, quando vê, ele para no meio, ninguém passa. Aí é o espaço para 12 veículos. Mas você não pode, porque tem as raízes.
As raízes.
E ali acaba com a suspensão do carro.
Passa ali todo santo dia.
Acaba com suspensão, desalinha carro. É uma situação extremamente delicada e precisa ser dada uma resposta. Entendeu?
Agora, qual seria a solução? É difícil, né? Prever a solução para aquilo ali. Tirar a árvore, não. Elevar o asfalto, talvez? Não sei.
Não, tem que ser tomada uma providência. Tem que ser tomada uma providência com a mais brevidade possível, tá? Ô, Cacá, deixa eu mandar um abraço aqui, agradecer o carinho. Hoje, os pais do seu Dácio Martins e Dona Maria Martins de Salete fazem 52 anos de casado, gente.
Que maravilha!
Olha, 52 anos de casado, é pai do pastor Dácio, né? Dácio Filho. Então, imagine o que é 52 anos de história.
Eu vou fazer mês que vem, cara, bodas, 48 bodas, de vida.
Bodas de argila.
Argila. Então, eu vou fazer 48 de vida. Esse casal tem 52 de união.
De união. Isso é uma data para se comemorar todos os dias. Uma história de vida. Parabéns ao senhor Dácio Martins, que é pai do pastor Dácio. Então, que Deus ilumine a pastora Renata também. Então, muito obrigado pelo carinho. Pastor Dácio, que é um homem de luz, iluminado, viu?
Agora, o tal do Landulelli perde tempo, não. Já meteu uma marcha nupcial aí.
Exatamente, amigo. Exatamente.
Landulelli perde tempo, não.
Aliás, quando se tem um bom relacionamento, quando se coloca o amor e as adversidades para serem resolvidas à mesa, com certeza um casamento não terá paz e validade.
Sem sombra de dúvida, amigo. Sem sombra de dúvida.
Exatamente.
5 da tarde, 54 minutos. 5h54. Vamos para o intervalo.
Vamos.
Na volta,
sim,
tem o tirinete da política. Eu já começo com o primeiro. E não é local. É nacional, é internacional.
Easy.
Eduardo Bolsonaro, ex-deputado, está nos Estados Unidos. Agora tem motivos de sobra para permanecer por lá. Ele conseguiu o green card.
Difícil.
Ou seja, é o documento que permite que ele viva nos Estados Unidos como um cidadão norte-americano. Eduardo Bolsonaro consiga, a gente fala sobre isso.
E agora, para ir buscar ele agora, tá mais difícil.
Tá mais difícil. Tá
mais difícil. E por falar em americano, Trump queria ficar na foto
da Queria Espanha. Sair na foto, ó, da Espanha. Ele fez, a mesma coisa no Mundial de Clubes, quando o Chelsea ganhou agora. Mas aí o Infantino puxou ele assim. Ei, vem cá,
sai daí do teu lugar não, menino.
Vamos aqui, vem cá, deixa o povo tirar a foto ali sozinho.
Eu sou vovô, sai daí, vovô.
Sai agora, desse... por aqui, pelas bandas de cá... Prefeito Léo Bezerra escancarou o tratamento que o PSB na Paraíba está dando para ele.
Teve reunião esse final de semana com republicanos.
Teve também... o moído da Federação Pessoal Rede continua. A Rede Sustentabilidade diz que o negócio é apoiar Lucas... No entanto, Olímpio Rocha diz que, olha, se for o caso, eu vou para a Nacional, porque ele já disse aqui, ele vai dizer pela terceira vez hoje. 5h56, tudo isso e muito mais é já já no Tirinete da Política, nos 60 minutos. Pra quem não tem...